Medicina e Arte, um programa da responsabilidade de Albuquerque e Lima, com a supervisão do professor Mamed Albuquerque. Bom dia.
Muito bom dia, Medicina e Arte. Na semana passada falámos de arte, uma belíssima exposição que ainda pode vê-la hoje, neste sábado, dia 30 de outubro, na Galeria de Arte Albuquerque Lima. É uma exposição que, diferente, é de fotografia, retrata o mundo do povo, como tivemos a oportunidade de conversar na passada semana com o próprio autor, e hoje voltamos à questão da medicina, propriamente dito, e hoje com o apoio e o convite para que volte a visitar o site PMADA.net, PMADAC, que é a peritagem médica de medicina e avaliação de danos corporais, da qual também o professor Mamed Albuquerque faz parte. Também tem ali um contributo extremamente importante no esclarecimento, no tirar de dúvidas, porque muitas vezes nós, enquanto cidadãos, não sabemos bem os direitos que nós temos. E há aqui uma outra área, professor, que tem a ver muito com a deficiência ou o problema mental, de qual também a PMADAC tem soluções. É, digamos que, uma das deficiências que a peritagem médica ajuda a poder definir, de forma a poderem também ter os apoios naturais que este nosso governo deve olhar com atenção e não deve esquecer. Professor, bom dia.
Bom dia. Dentro da área, da nossa área de, enfim, de valorização, é muito importante a valorização das incapacidades e da deficiência. Nós, por vezes, para os mais diversos estatutos jurídicos, vamos precisar de certificar a deficiência e a incapacidade crónica. E acabamos por, indiretamente, tomar consciência, sermos confrontados com situações muito complicadas. Não é só, enfim, digamos, aquele utente que nós vamos certificar de deficiência, apercebemos-nos do que é o luto, muitas vezes, esses efeitos secundários dessa deficiência, o que é viver com um deficiente, o que é ser mãe de um deficiente. E hoje nós trazíamos um bocado o testemunho, porque ser mãe de uma criança deficiente é saber viver num mundo de questões dos quais não temos resposta. E nós, como elementos sociais que somos, especialmente instituições, o centro de perícias, enfim, os institutos, os gabinetes, têm, por vezes, necessidade de conhecer e de conhecer todas as facetas dessas situações que têm aspectos, às vezes, trágicos. O que nos leva hoje, enfim, a esta nossa conversa, e nós agradecemos para a Rádio Regional do Centro ouvir-nos e dar-nos possibilidade de falar com a mãe de um deficiente. Portanto, hoje a nossa conversa vai ser precisamente sentir, valorizar, de certa forma, perspectivar. E, de facto, fazer sentir também à sociedade a necessidade que existe do Estado, das instituições, de tudo, estar alerta para estes problemas muito complicados.
Dos apoios. E depois há aqui outra questão, que nós, quando falamos de deficiência, neste caso a conversa vai ser com a mãe, a tendência é dizer de uma criança ou de um jovem deficiente, só que nós esquecemos que essa criança, que esse jovem cresce e acaba por ser um adulto. E muitas vezes há aqui uma questão que nós colocamos quando nós formos embora, pela lei natural da vida, o que é que vai ser deste meu homem deficiente?
Exato.
Que é uma situação que acaba por ser dramática.
Que precisa, de certa forma, de apoio, não é? Que depende. Vai crescendo, vai se tornando velho.
E a sociedade não está minimamente preparada para esta gente?
A sociedade, às vezes, tem um problema de anestesia, de desconhecimento, não é? As pessoas não têm dinheiro porque não querem trabalhar, pensam assim. Não é assim, é que às vezes não têm trabalho. Uma forma de se anestesiar é desconhecer o problema. Põe o problema à porta, enfim, querem construir um mundo risonho em que se sinta incapaz e tal. E muitas vezes, perante determinadas situações, é caridadezinha que lhes mitiga, enfim. Não, isso não é solução. Solução é o apoio organizado. é uma sociedade capaz de dar apoio ao deficiente. São situações às vezes dramáticas, que põem problemas graves, por exemplo, inclusivamente a forma como devem ser encarados cirurgicamente estas crianças. São crianças que têm dificuldades, porque enquanto um adulto normal sabe que depois de uma cirurgia, por exemplo, tem de colaborar para melhorar e aguenta esse sofrimento, estas crianças rejeitam. E para lá está, por exemplo, estas instituições que as apoiam, sabem, conhecem isso, sabem como tratar o problema, se calhar, portanto, faz parte de todas essas minúcias, enfim, que nós vamos ouvir e discutir durante os próximos programas.
No fundo, são desafios que a vida nos coloca, são algumas surpresas que muitas vezes os pais não estão minimamente preparados. E a mãe que temos connosco hoje, a Helena Albuquerque, não é mãe de uma criança, mas de um adulto, quase 40 anos. Mas se calhar íamos começar precisamente pelo princípio. Helena, como é que foi o choque quando percebeu que o seu bebê não era dito normal? Bom dia.
Ora bem, bom dia à Rádio Regional do Centro, bom dia ao Sr. Professor Mamed Albuquerque, que teve a gentileza de me convidar para estar aqui hoje, partilhar um pouco da minha vida, o que tem sido como mãe de uma pessoa com deficiência, não é? Desde pequenino até à idade de quase 40 anos, como referiu, e muito bem, que tenho o meu João Pedro. Pois a nossa saga como pais de pessoas com deficiência, não é? Começa logo que eu tive a notícia 2 dias depois do meu filho nascer, visto que é um síndrome de Down, portanto é um problema genético. Muitas mães têm posteriormente, eu não sei se é melhor, se é pior, mas todos nós fazemos os nossos lutos e já vamos. Aliás, foi aqui referido a alguns aspectos que eu gostava de falar, naturalmente. Portanto, logo que o João nasceu, o João tinha traços físicos de ser um síndrome de Down. E, portanto, foi para a incubadora, era pequenino, o João foi para a incubadora. Portanto, isto há quase 40 anos, com certeza que os apoios eram diferentes, não sei, não me questiono, não comparo, porque às vezes as coisas, em vez de melhorar, pioraram no setor da saúde e no apoio social. Mas, de qualquer maneira, foi 2 dias depois, o João foi para a incubadora, e aí uma primeira alerta, aliás, até ao pessoal de saúde, que nos está a ouvir, algum deles que nos está a ouvir neste programa. O meu primeiro alerta vem exatamente do primeiro choque que eu tive, porque o João foi para a incubadora, era pequenino, não mamava como aos outros, tinha uma certa hipotonia, e meteram, e então o João foi para uma incubadora. E eu lembro-me, há momentos muito trágicos neste processo, e lembro-me que eu estava preocupada com ele, longe de mim saber, porque é engraçado. A deficiência é uma coisa que nós nunca pensamos. E pensamos que nunca nos entra para a porta dentro. E, portanto, é uma realidade que nós não gostamos, é uma realidade que não é agradável, naturalmente, e que toda a gente tenta esquecer. É uma questão de viver bem, não é? De viver bem. E, portanto, eu estava longe de ter, havia sinais que o João realmente não era como os outros bebés, mas os pais tentam sempre esquecer e ocultar esses sinais que às vezes são evidentes. Isto acontece com a deficiência, acontece com outras doenças, não é? Que também nós, quando estamos perante as coisas más, tentamos fugir delas. E eu estava realmente preocupada. Mas longe de mim de saber que alguma coisa grave se passava com o bebê, estava preocupada, estava debruçada sobre a incubadora. E veio uma enfermeira que se dirigiu a mim, e eu disse, mas eu estou preocupada com o João e tal, estou um bocado preocupada, o que é que se passa? E ela, repentinamente, vira-se para mim e diz-me assim, então ainda não lhe disseram? Ainda não lhe disseram o que é que se passava? E eu disse, não me disseram. Então o seu filho é atrasado mental, o seu filho é mongoloide, o seu filho vai ser atrasado
assim,
mental.
Diretamente.
Assim, diretamente. Eu sei que isto foi há 40 anos e, em princípio, portanto, uma das coisas
que morre no estômago,
não é? Pronto. Mas foi exatamente assim. Uma das coisas que realmente eu deixo alerta relativamente ao pessoal de saúde é que há Há aqui duas posições, que é, depois é engraçado, ao longo da minha vida, e tem sido realmente nos últimos 40 anos, tem sido uma presença constante, o João, naturalmente, não é? E ao longo da minha vida eu encontrei dois tipos de reação. Este tipo de reação bruta, não é? Que as pessoas, é uma espécie de reação que as pessoas até tomam como piedosa, porque estão a dizer a verdade, não é? Mas as verdades podem ser ditas de maneiras diferentes. Portanto, e durante o crescimento do João tive esta reação de muitas pessoas. Portanto, é dizerem-me a verdade, é dizerem, por exemplo, aos 5 anos, escusa do João ter terapia da fala porque nunca vai falar, que também foi outro choque. Portanto, esse tipo de reações, e outro tipo de reações que foi o não, está tudo bem, como um médico que o seguiu, um dos pediatras, que dizia, não há problema, o João vai alcançar o desenvolvimento quase normal, não há problema nenhum. Portanto, esses dois tipos de reações que os profissionais de saúde seguem normalmente, e que eu tenho recordações das duas posições, não ajudam nada, antes pelo contrário. E têm que ser formados relativamente a isso. Eu penso que têm que saber dizer as verdades de uma forma com amizade, digamos assim. Com amizade, com delicadeza.
Com empatia.
Com empatia. Percebendo o que é que se passa do outro lado, não é? E não caindo, nem está tudo bem, o João vai atingir com certeza quase a normalidade, como esse médico me dizia. E por outro lado, aquelas pessoas que dizem que é melhor dizer a verdade, então dizem não à bruta, como destas duas vezes. A enfermeira, por exemplo, no serviço pré-natal, não é? No serviço de neonatologia, e depois a pessoa que estava a segui-la em terapia da fala, que diz o João nunca vai falar, portanto escusa de ver a terapeuta da fala.
No fundo, eu penso que do profissional de saúde tem de haver ajudar a pessoa a perceber o que está a acontecer. E, de certa forma, e ajudá-lo também a aprender e ir aceitando aquelas perdas.
Isso é que é fundamental, é de terem, nós precisamos de espaço para fazermos os nossos lutos. E nós, ao longo do crescimento da pessoa com deficiência...
Interessante, estamos aqui a falar de luto sem ninguém ter morrido.
Mas no fundo é um luto.
Há uma perda.
Quando aquele filho nasce, e toda a gente... Eu penso quando nasce ou quando a deficiência aparece no meio da vida, que muitas vezes aparece no meio da vida, não é? Depois de uma doença ou depois
de um traumatismo, depois de um acidente.
De uma meningite, por exemplo. Nós temos... conheço casos desse tipo, não é? Portanto, quando acontece, quando os pais se... Porque qualquer pai e qualquer mãe, principalmente se é mais nítida à nascença, nós tivemos 9 meses de gravidez. Ou seja, nós tivemos 9 meses de sonho, de expectativas, não é? Tecemos a imagem daquele filho que toda a gente deseja perfeito, entre aspas, não é? Perfeito, entre aspas. Porque depois nós percebemos durante a vida que, e isso é uma das coisas que viver com uma pessoa com deficiência nos ensina, é que a perfeição é uma coisa muito relativa, não existe. O sentido da vida é uma coisa muito relativa. Não existe também, objetivamente, um sentido da vida. Pessoas que têm, cuja vida tem sentido, e pessoas cuja vida não tem sentido. Não existem pessoas perfeitas e pessoas que são imperfeitas. Nós aprendemos isso quando vivemos com uma pessoa com deficiência. Tudo é relativo, não é? Mas, na nossa cabeça, digamos, em que a deficiência está muito longe, e foi o que aconteceu a mim, ou o que acontece com toda a gente...
Mas, fazer uma pergunta. Ecografias não lhe deram essa indicação? Ou há 40 anos não havia as ecografias?
Pronto, há 40 anos não havia ecografias. Agora, eu digo-lhe com experiência, porque também conheço muitos mães e pais de pessoas com deficiência, de crianças com deficiência, que a maioria dos casos não são detectados através de ecografia. Normalmente a ecografia dá deficiências físicas, não é? A maioria dos casos não é detectado por uma ecografia. Isto é muito duro.
E nós temos recentemente um caso de uma criança estudada para ecografia que foi considerada normal.
Exatamente.
E quando nasceu não tinha boca.
Sim.
Não tinha
nada. Mas
isso
foi um erro do médico, não é? Foi um erro médico que não soube, mas...
É um erro do médico... Da metodologia, de
que
espera-se demasiado por vezes e elas falham.
Mas aí podia ser notório. Agora, a maioria dos casos, por exemplo, são problemas metabólicos, que traz a imensa deficiência mental, não é? Muitas vezes que não são detectados numa ecografia. Os síndromes de Down, por exemplo, têm alguns traços físicos que podem indicar, mas o meu filho não tinha esses traços físicos evidentes. Portanto, grande parte das deficiências intelectuais não são detectadas por ecografias.
Agora, curiosamente, a mãe tem olhos oblíquos, portanto, o João...
As pregas palmares, que é caracterizado, 10%, aliás, o médico que o seguiu, não é? Dizia, eu tenho as pregas palmares horizontais. Isso é uma pessoa normal.
Aliás, o síndrome de Down não é olhos oblíquos, é diferente, não é olhos oblíquos. E às vezes eu vejo que se confunde essas duas situações, não é? Não é só porque tem, de certa forma, portanto, aquele picante, tem aquela característica. Não é olhos oblíquos.
Helena, voltando à sua história, naquele período que não deram tempo para fazer o tal luto, nunca surgiu aquela pergunta que eu acredito que aconteça na cabeça dos pais, porquê a mim?
Não, é interessante que isso nunca aconteceu, é muito interessante que as pessoas dizem isso e faz parte do luto, não é? E eu, quando eu digo do luto, é assim, e para continuar o raciocínio anterior, nós temos que aprender a amar um filho com que nunca sonhámos. É como, naquele período de nascença, e foi o que aconteceu, e é que acontece a maior parte dos pais, há, digamos, um filho cujas expectativas nós esperámos e que sonhámos que não existe. Esse filho é como se morresse. A tristeza é. E depois, não tanto, portanto, não é tão dramático, nem em comparação com a morte de um filho, mas esse período de quebra e de luto é tão dramático como tal. Simplesmente depois há uma compensação. E a compensação surge quando depois nós nos habituamos, digamos, e começamos, nos habituamos à realidade, não é? E começamos, pouco a pouco, a amar e a valorizar um filho que está a crescer ao nosso lado e que nós amamos muito porque é o nosso filho, mas que não tem nada a ver com as expectativas que nós tivemos relativamente a ele, não é? E o senhor professor Mamed Albuquerque diz aqui uma coisa fundamental, que foi, há um mundo de questões que não têm resposta. Coisa que não acontece geralmente com um filho dito normal. Porque a gente sabe quando é que ele vai começar a crescer, a andar, quando é que ele vai começar a sorrir, quando é que ele vai para a escola aos 6 anos, quando é que ele vai falar antes disso. Portanto, está tudo, e eu tenho outros dois filhos, não é? E sei como foi, quer dizer, está tudo mais ou menos padronizado com os outros. Aqui eu não sei quando é que ele vai andar. Ou seja, é uma resposta que eu não vou ter, só vou ter com o tempo. Eu não sei se ele vai falar. Ele não fala, não é? Mas eu na altura não sabia se ele ia falar ou não. Era uma resposta que eu não tinha. Não sabia qual era o aproveitamento que ele tinha na escola. Era outra questão também. Não sabia qual era o grau que ele ia atingir a nível de escolaridade. Não sabia o grau de autonomia que ele iria atingir um dia. Portanto, lá está, quando o senhor professor Mamed Albuquerque diz, há um mundo de questões que não temos respostas, é exatamente isso. E que cria, no fundo, depois etapas que nós vamos vencendo pouco a pouco e os lutos correspondentes. Ou seja, o João não fala, pronto, temos que nos habituar exatamente e temos que ultrapassar o facto de ele não falar. Vai haver comunicação alternativa, temos que trabalhar para essa comunicação. Vai entrar na escola, não entra na escola aos 6 anos, não tem capacidade para isso, entrará mais tarde. E depois os colegas reagirão bem àquele menino, que é diferente, portanto, há realmente todo aqui um mundo de questões que não temos resposta. E é esse processo, digamos, de arranjar resposta para essas questões e de pormos as nossas expectativas no lugar certo, que nos vai permitindo, digamos, amá-lo exatamente como ele vai surgindo pouco a pouco.
Ir aceitando.
Ir aceitando pouco a pouco. E a aceitação é pouco a pouco, durante o crescimento dele, não é? Até que realmente nós chegamos a um grau, não é? Como está o João, com perto de 40 anos, que neste momento ele é amado completamente, exatamente como ele é. E com as metas que ele atingiu. Porque...
Deixa-me fazer a pergunta. Sim. Disse-me ter mais dois filhos. Como é que os irmãos o aceitaram? São mais velhos ou mais novos que o João?
São mais novos. Isso, e digo pela minha experiência, isso é um fator negativo.
Esta pergunta, peço desculpa.
Sim, sim, sim.
O facto do João ter surgido com esta deficiência não vos impediu, enquanto casal, de tentar uma nova oportunidade? Ou seja, não vou aquele pensamento, nós vamos tentar um novo filho, e se ele vem também deficiente?
É preciso coragem. Alguns pais não a têm, não é? Aliás, muitos pais de pessoas com deficiência ficam com o primeiro filho só, não é?
Eu, sem querer interromper discurso da mãe, eu tenho um caso recente aqui em que a primeira criança é deficiente e depois de um estudo laborioso, porque as pessoas ficaram angustiadas, o que é que seria, enfim, aquela pergunta, quando eu morrer, o que é que vai ser do meu filho, a ciência médica disse, não, isto foi uma coisa ocasional, não há problema, e tem um segundo filho que também é deficiente.
Exatamente. Portanto, temos casos desses, nós, casos que eu conheço desses, em que nós temos a ideia que a genética está muito avançada, não é? Até manipulamos, não é? Manipulamos seres vivos, digamos, não é? A questão da mosca, não é? Que surgiu com patas de mosca e com cabeça de não sei quê, pronto, nós manipulamos espécies, não é? Mas a genética está extremamente atrasada relativamente a isso.
E a medicina desconhece determinadas situações genéticas que são dominantes, podem ser dominantes, e como a desconhece, nem sabe como fazer o diagnóstico. E então estuda tudo o que é possível e diz, não, isto aqui é ocasional. Bem, eu lembro-me, na minha visita de curso em Inglaterra, os ingleses tinham um número enorme de síndromes de Down. Uma coisa, na década de 60, era o país europeu que tinha maior número de síndromes de Down, que preocupava muito a medicina.
Eu só queria, estamos a 5 minutos do final deste apontamento, que nos explicasse, e se calhar, se me permite, fazer um convite para uma nova conversa na próxima semana, porque eu penso que é extremamente importante, até pelo exemplo que nos está a dar enquanto mãe, porque há aqui outro fator, como é que a sociedade, as suas amigas, os casais amigos, olharam para o casal da Maria e Helena?
É muito interessante, porque mais uma vez houve duas reações. Houve a reação das pessoas, e a família foi extraordinária nisso, portanto, a família uniu-se à volta daquele bebê e sempre me deu todo o apoio, isso foi fundamental. Há bocadinho, também muito rapidamente, a questão dos irmãos. Ora bem, ser irmão de uma pessoa com deficiência é mais difícil do que ser mãe ou pai. Principalmente, e isso nota-se, quando o filho com deficiência é o mais velho. Quando é o mais novo, há, da parte dos irmãos, uma proteção, porque as coisas estão enquadradas na sua lógica natural, certo? Há o mais novo, que é muito mais novo, não interessa, é o mais novo, e toda a família está estruturada normalmente. Quando é o filho mais velho, que é o meu caso, é muito difícil a gestão emocional, porque há o mais velho que não é o mais velho, e que não tem a posição do mais velho. E, portanto, isso, só para acabar de abordar essa questão, desequilibra a estrutura emocional da família e é difícil, muitas vezes, a gestão emocional destas relações, não é? Que não são as relações esperadas. Está a ver? Porque o mais velho não é o mais velho é o mais novo. E, entretanto, nasce uma criança que não vai ter a atenção que devia ter porque é o mais velho que, em idade mental, até é mais novo do que ela. Portanto, isto acaba por desequilibrar toda a estrutura emocional da família, que depois, claro, depois há muita coisa que, e para acabar, claro, não, com um aspecto positivo, há muita coisa que a família ganha, há muita coisa que as pessoas ganham de crescimento, de relativização, por exemplo, do sentido da vida, da perfeição dos seres, etc. E realmente é uma vida mais rica, penso eu, para todos. Mas é uma vida com um mundo de questões que não temos resposta.
Uma pergunta só para concluirmos. Chorou muitas vezes?
Chorei, claro que sim. Claro que sim.
Este é apenas o primeiro. Eu vou pedir a esta mãe, a Maria Helena, que continue connosco de hoje a 8 dias, porque eu penso que é um tema transversal à sociedade em forma geral. Foram aqui focados pormenores que eu acho que é fundamental. Nós não estamos preparados para ser uma criança com deficiência. Nós sonhamos, nós idealizamos a criança dita perfeita e depois a reação da própria sociedade, do próprio mundo que nos acolhe, nem sempre é amigo ou simpático para nos ajudar a entender e aceitar e amar um ser que não é como as outras crianças. Professor, só mesmo para concluir, eu quero dar os parabéns pela escolha deste tema, porque eu acho que é um tema fraturante. Ainda hoje é preciso refletir, se calhar paramos por aqui,
de proteger.
Exatamente.
E proteger estas crianças que só podem ser felizes se a sociedade os entender.
E este tema só veio à baila porque muitas vezes no dia-a-dia, no trabalho do professor Mohamed Albuquerque, quando é necessário avaliar questões de dependência, questões de deficiência, este é um dos fatores que muitas vezes o nosso próprio governo não está sensibilizado para proteger e apoiar os pais que, no fundo, necessitam do apoio porque têm em casa crianças, jovens, adultos, como é o caso da Maria Helena Albuquerque, para cuidar e para garantir o seu futuro. Mas fica para a semana. Um abraço grande.
Acabou de ouvir Medicina e Arte, um programa da responsabilidade de Albuquerque e Lima, com a supervisão do professor Mohamed Albuquerque. Esperamos que tenha gostado. Bom fim de semana.